Estudo 93. Estudo 93.
Olá, queridos ouvintes da Rádio 93. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a professora Glória Cruz, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Refletiremos juntos sobre o tema O Reino de Deus. Comecemos pelo conceito. A palavra reino, basileia em grego, não significa uma possessão territorial, como hoje pensamos num país como o Reino Unido. Significa reinado, ou domínio de um rei. Para além do sentido em que Deus é rei sobre toda a criação, a ideia do reino de Deus é o reinado sobre pessoas que desejam o seu governo, que de bom grado recebem o seu domínio e anseiam fazer a vontade desse rei. São pessoas plenamente satisfeitas, felizes, que se reconhecem bem-aventuradas em cumprir a vontade desse rei. Tal foi a oração de Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Portanto, o reino de Deus é uma dimensão de autoridade em que Deus é quem governa. A sua vontade é a lei. O reino foi o tema central do ministério de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 14, nos conta que veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino está próximo. Afirmamos a um só tempo que o reino já chegou e também que está por vir em sua plenitude. O reino é ao mesmo tempo presente e é futuro. De fato, na pessoa do Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o reino já chegou. Ele foi inaugurado. E no retorno do Messias, o reino será consumado. O retorno glorioso e triunfante do rei será antecedido pela proclamação global desse evangelho, dessa boa notícia, o anúncio de que Deus está em Cristo conquistando um povo para si de toda língua, tribo, etnia e nação. Mateus 24:14 nos diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. O rei Jesus entrou na história humana e está arregimentando um povo que demonstre, na era presente, o caráter do reino da era futura. Lembro de uma definição a respeito da missão da igreja que eu aprendi. E diz assim: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que se consumará ali e além. Então, no presente, na era presente, nós somos o povo que manifesta a era que há de vir. Hebreus, capítulo 6, versículo 4, fala daqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Aqueles que recebem o rei passam a viver no presente, enraizados no futuro que ele já inaugurou em Cristo. A nossa missão é proclamar o reino, visível na igreja que expressa ao mundo o caráter de Cristo e que se opõe ao império de trevas, de onde nós éramos, escravos, cativos, sem Deus e sem esperança. Colossenses 1:13 nos diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em dada ocasião, Jesus se defendia dos líderes religiosos que o acusavam de expulsar demônios em nome do líder dos demônios, Satanás. E Jesus argumenta, isso está em Lucas 11:20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus veio para libertar os cativos que jaziam no cativeiro do valente. Jesus veio para amarrar o valente, despindo-o e expondo-o ao ridículo na cruz do Calvário e para repartir os seus despojos. Satanás é esse valente vencido, o detentor ilegal da regência desse século. Ele nos mantinha sob seu poder, sob o domínio do mal. Não só a nós, a todo mundo que jaz no maligno, que tem como Deus, com D minúsculo, um iníquo, um sem lei, que só exerce tirania e destruição. É verdade que o homem, como corregente de Deus na criação, ao cair, ao pecar, ao dar as costas a Deus, entregou ao inimigo o domínio dessa era. Mas agora, como alguém que se apropriou do que não era originalmente seu, Satanás será expulso. Por quem? Quem reuniria as condições para realizar um feito dessa magnitude? Só poderia ser por alguém maior. Aquele cujo nome é acima de todo nome. O Cristo, o Messias, o Filho, luz de luz, Deus de Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, o Senhor, o Rei Jesus. Essa é a boa nova do reino, que deve nos animar, que deve nos motivar a buscar o reino acima de todas as coisas. Toda a glória é devida a Deus e a seu Cristo. Por isso, o ministério terreno de Jesus enfrentou tanta oposição infernal, tantas intimidações diabólicas. Era a serpente se insurgindo contra a chegada daquele que a esmagaria de uma vez por todas. Por isso, hoje ainda, onde entra o Evangelho, o diabo é destronado. Onde chega o rei, o inimigo é desbaratado e os seus cativos são libertos. Se Jesus chegar hoje ao seu coração e ocupar o trono que lhe é devido, se o Senhor chegar à sua casa, ao seu bairro, à sua vizinhança, ao seu trabalho, ao seu departamento, ali o inimigo será destronado. Satanás é para sempre perdedor. Jesus é para sempre o vencedor. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Paulo nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz, nosso rei derrotou e despojou os seus inimigos. Ao morrer, Jesus impõe a vitória do seu reino sobre o império do mal. E ao ressuscitar, ele recebe toda a autoridade no céu e na terra. Nada, nem ninguém, poderá deter o nosso rei. Se este rei é vitorioso e ele destronou o diabo, você pode perguntar: então por que continuamos em guerra? Para a resposta, eu tomo emprestada uma ilustração do professor Gordon Fee. Eu e você, súditos e cidadãos do reino de Deus, vivemos entre dois dias. Na Segunda Guerra Mundial, o dia 6 de junho de 1944 ficou marcado como o dia D, o dia do desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, que mudou o curso da guerra. Naquele dia, fincadas as barreiras dos aliados no solo da Normandia, não restava a mais remota dúvida de que o rumo da guerra fora determinado com a vitória dos aliados. Foi um momento decisivo em que uma das maiores campanhas militares de todos os tempos logrou êxito e entrou na história como o dia que definiu o resultado da guerra terminantemente. Mas atenção, a guerra não acabou ali. O dia da vitória, conhecido como o dia V, para a Europa só foi acontecer em 8 de maio de 1945. Durante mais 11 meses, os aliados combateram bravamente o eixo do mal, que, embora sabendo-se derrotado, não deixou de lutar. Entenda, amado ouvinte, a questão nunca foi se os aliados derrotariam o eixo, mas sim quando. Todos sabiam que o eixo fora derrotado no dia D. Mas assim como um combatente ferido de uma chaga mortal que segue atirando enquanto cai e, infelizmente, alveja alguns na sua derrocada, o eixo de Hitler não se retirou da guerra até o dia V, 8 dias depois do suicídio do ditador alemão. Meses difíceis se seguiram ao dia D. Batalhas, mortes, sangue derramado. Ainda havia oposição inimiga, resistência maligna, invernos, suor, lágrimas. Mas a vitória, o dia V, nunca foi mera possibilidade. Sempre foi uma certeza absoluta. Era só questão de quando. Sim, pois a guerra estava vencida, embora não terminada. Na vinda de Jesus, Deus instaurou o seu reino, plantou a sua bandeira no terreno inimigo e nos reconquistou, declarando: esses são meus. A cruz foi o nosso dia D. Assim, vivemos entre dois dias, na certeza do futuro do nosso dia V, dia da volta de Jesus, da vitória final, quando há de consumar o reino que começou. É só uma questão de quando. Sim, enquanto esperamos, lutamos. Travamos batalhas, resistimos até o sangue, mas já somos mais que vencedores. Quer vivamos, quer morramos, já vencemos. Conhecemos o resultado, já vimos o fim da história. Jesus já triunfou. Vivemos no presente, atraídos pelo futuro. Agora, suportamos toda a provação, porque já estamos no pódio com Ele. Vale a pena lutar até o fim. E prosseguimos o nosso estudo sobre o reino de Deus. O reino de Deus deixa marcas, onde ele se estabelece na busca por novos súditos. Aqui, nos negócios humanos, no plano geopolítico, uma nação que tenta conquistar territórios envia exércitos para guerrear. Com Deus é diferente. Homens, em busca de território, enviam mísseis. Jesus envia missionários. Em vez de mísseis, Deus tem uma missão. Um império que vise subjugar populações envia tropas. Jesus envia os pobres de espírito, os mansos, os humildes. Soldados municiados de misericórdia, armados de fome e sede de justiça, com um aparelhamento pesado de graça e de integridade. Assim são os cidadãos do reino. Tal é a sua missão. Eles são um tipo de gente diferente, com um modo diferente de viver e imbuídos de uma poderosa mensagem, capaz de transformar pessoas. Assim, se diferencia os que almejam pertencer ao reino, os discípulos, daqueles que não se comprometem com o reino, as multidões. Elas cercavam Jesus em busca de curas, exorcismos, milagres. Mateus 4:23 diz assim: "E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão." Capítulo 5, versículo 1, segue o texto dizendo assim: "E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos." Logo no início de Mateus capítulo 5, o capítulo em que Cristo profere o seu sermão do monte, o código de ética do reino, Jesus é cercado pelos seus discípulos. Enquanto o interesse das multidões é o que Jesus pode fazer por elas, o interesse dos verdadeiros discípulos é como ser igual a Jesus. O discípulo entende o discipulado e suas disciplinas, seus custos e suas recompensas. O foco das multidões é ter, o dos discípulos é ser. De fato, multidões apresentam muitas novas adesões. Discípulos geram genuínas conversões. A multidão quer sinais poderosos, quer desfrutar das benesses que acompanham a chegada do rei. No tempo de Jesus, a multidão é gente acostumada à volúpia dos poderosos, à sanha imperialista dos governantes, e não entende a mentalidade do reino que veio. Eles anseiam um poderio que esmague os romanos e os afogue no mar, tal qual os egípcios no período israelita. Mas quando os porcos, a nova morada dos demônios lá em Decápolis, se precipitam no mar, eles se enfurecem pela perda financeira sofrida. Que contradição! As multidões esperavam um rei que sacudisse o jugo de Roma, que marchasse contra o imperador, sem entender que Roma é só joguete nas mãos do verdadeiro inimigo. Contra este, o rei Jesus veio com a mais poderosa espada, a palavra de Deus. Mais do que nunca, a igreja deve pregar a genuína palavra de Deus para realizar autênticas conversões e não ilusórias adesões. João, capítulo 1, versículos 11 e 12, nos contam que o rei veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mateus 5, versículos 4, vai dizer que ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E o versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Há uma constante tensão no ser humano entre parecer e ser. Mas os que pertencem ao reino de Deus devem viver perfeita correspondência entre aparência e essência. Há aqueles que têm aparência de filhos. Mas também há os que desenvolvem a sua semelhança com o pai não apenas na dimensão pública, verbal, mas na dimensão íntima, real. Um filósofo grego chamado Píndaro cunhou uma máxima: torna-te quem tu és. O cristão, em certa medida, enfrenta o desafio: tornar-se a cada dia aquilo que em Cristo ele já é. Assumir a sua identidade num mundo de máscaras, em que a religião é uma peça a ser interpretada e a justiça acaba sendo falseada. Jesus adverte os filhos do reino a cultivarem uma prática de justiça que exceda a dos fariseus. Enquanto a justiça dos religiosos daquela época começava porta afora, a dos discípulos é porta adentro. O reino de Deus tem, assim, dois predicados, duas características. Ele é de ponta cabeça e ele é de dentro para fora. Ele é de ponta cabeça porque inverte os padrões iníquos do mundo. E ele é de dentro para fora porque também inverte os padrões da falsa religião que só cuida do exterior. O cristão é chamado a desconfiar daquilo que o mundo almeja e a almejar aquilo que o mundo despreza. O reino convida as pessoas a nadarem contra a correnteza do fluxo da maldade e, ao mesmo tempo, a não se acomodarem a um nível raso de justiça que só satisfaz o próprio ego. A esses sepulcros caiados, copos limpos só por fora, Jesus adverte: o reino começa por dentro. Ele se expressa no exterior, a partir de uma realidade interior. A vida com Deus exige de nós coragem para enfrentar o mundo e suas pressões, mas também cuidado para não se satisfazer com a própria religiosidade. É preciso resistir nas duas frentes: viver para agradar a Deus num mundo caído e viver amando a Deus com todo o coração, sem deixar espaço para outras motivações. Onde a justiça dos fariseus encontra o seu fim, o seu limite, o seu teto, ali é o nosso piso, o nosso começo. Para eles, ser piedoso é parecer bom. Para nós, a piedade começa no coração, nasce da gratidão a Deus, o Deus de toda graça, e se traduz em serviço aos outros. Mateus 5:20 nos diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amado ouvinte, é no Sermão do Monte, que ocupa os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que Jesus mostra a cultura do seu reino, o seu código de ética, o seu padrão de conduta. Aqui o rei Jesus traça o perfil do súdito do reino e o declara bem-aventurado, feliz, plenamente satisfeito. São bem-aventurados os pobres de espírito, pessoas despossuídas, tão ricas pelo tesouro que é Cristo, que não precisam de mais nada. Reconhecem a sua carência, a sua necessidade e dependência só de Deus. Do mundo, os pobres de espírito receberão desprezo, mas de Deus receberão o reino. Bem-aventurados os que choram. Os sensíveis à dor do mundo tendem a ter olhos molhados, joelhos flexíveis. Isso reflete a capacidade de chorar as nossas misérias em arrependimento e também nos sensibilizar com a dor alheia. Do mundo, os que choram receberão desprezo, mas de Deus receberão consolo. Bem-aventurados os mansos. Eles não são autocentrados, não vivem para si. Pensam pouco em si e não pouco de si. C.S. Lewis faz essa distinção. A verdadeira humildade não é pensar pouco de si, é pensar pouco em si. Olha, pensar pouco de si é desconsiderar o valor que Deus atribuiu a nós na cruz. Ao morrer por nós, nós somos preciosos. O nosso preço foi alto. Eu não posso pensar pouco de mim, porque Deus não pensou pouco de mim. Mas eu posso pensar menos em mim e mais nos outros. Pensar pouco em si é pensar mais no reino, na bondade de Deus, no futuro glorioso, deslocar o foco da existência do próprio umbigo para as necessidades do próximo, para as expectativas legítimas dos outros. Pensando só em nós, não conquistaremos nada. A conquista da terra não é por violência, mas é dada aos filhos por herança. Do mundo, os mansos receberão desprezo, mas de Deus receberão herança. Bem-aventurados os famintos e sedentos por justiça. Eles buscam, antes da comida e bebida da terra, a justiça de Deus. Antes de buscarem a própria satisfação material, almejam pela retidão e integridade no seu viver. O que os move não são apetites carnais, mas a sua comida é fazer a vontade do Pai. O ser humano tem por fome coisas que a comida da terra não pode satisfazer. O cantor popular cantou: a gente não quer só comida. O mundo tem fome por coisas que não sabe nomear. Ele tenta saciar essa fome na loucura das drogas, do sexo, do status, da fama, do poder. Nós, filhos do reino, sabemos o que queremos. Nós temos fome e sede da justiça de Deus, e só Ele pode nos saciar. Do mundo, os famintos e sedentos pela justiça receberão desprezo, mas de Deus receberão abundância, porque serão fartos. Querido ouvinte, seguimos no Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, acompanhando o perfil dos súditos do reino, a quem Jesus declara felizes, bem-aventurados. Ele passa agora a falar sobre os misericordiosos. Eles são bem-aventurados. Eles escolhem não se vingar. Eles são ricos em dar segundas chances. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia suporta a ingratidão dos malfeitores. A misericórdia é a lente por meio da qual Deus me vê. E por isso deve ser a lente por meio da qual eu vejo o meu próximo. Quando alguém me ofende, meu direito diz: retribua, vingue-se, retalie. Quando alguém me ofende, a misericórdia me lembra tantas vezes em que eu fui o ofensor. A misericórdia me leva de volta à cruz, manchada com sangue puro, derramado no lugar do meu sangue sujo, onde meu Senhor morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Quando alguém me ofende, a misericórdia me constrange a perdoar. Do mundo, os misericordiosos receberão desprezo, mas de Deus alcançarão misericórdia. Jesus diz ainda que bem-aventurados são os puros de coração, os que desejam uma só coisa. O filósofo dinamarquês cristão Søren Kierkegaard assim definiu pureza de coração. Ele disse: é desejar uma só coisa, é não sofrer de ânimo dobre ou mente dividida, não ter vida de duplicidade. Pessoas impuras sofrem com a contaminação de intenções e comportamentos. Elas não sabem o que querem, não sabem quem são. Há pessoas casadas que vivem como se fossem solteiras. Decida hoje o que você quer, meu irmão. Busque pureza, rejeite a mistura, fuja da contaminação. No direito brasileiro, existe o crime de tergiversação, que é quando o advogado, simultânea ou sucessivamente, defende e patrocina as mesmas partes, ou seja, o autor e o réu, as partes contrárias no litígio. O profissional que deveria representar um lado da disputa fica nesse patrocínio infiel. Se você contrata alguém para patrocinar a sua causa, você não aceita que ele defenda também a causa do seu adversário. Deus nos chama a decidir de que lado estamos, a quem serviremos, se ao Senhor ou a qualquer outro, porque Deus não divide sua glória, nem fica disputando lealdades ou prioridades. Ou Ele nos tem por completo, puramente, ou não nos tem. Ou Ele é o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele simplesmente não está na nossa vida. Do mundo, os puros de coração receberão desprezo, mas de Deus a maior recompensa. Eles verão a Deus. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Eles abrem mão de suas guerras para travar as guerras de Deus, que não são contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. Aqueles que entendem a sua verdadeira guerra não se deixam levar por picuinhas, fofocas, maledicência, intrigas. Eles se esforçam para viver em paz com todos e promover a paz onde há confusão. Eles não alimentam a discórdia, antes são instrumentos para a resolução dos conflitos. Do mundo, os pacificadores receberão desprezo, mas de Deus serão chamados filhos. Atentando ao que Jesus afirma em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama bem-aventurados os perseguidos. Corajosos eles são. Não temem a calúnia ou o insulto. Eles não se acovardam ou recuam em sua pregação. nem, tampouco, enfrentam ou encaram as afrontas dos seus opositores. Apenas são o que são. E continuarão sendo, mesmo que atraiam contra si forte oposição. A carta de 1 Pedro nos lembra que nós somos sacerdócio real, sacerdotes a serviço de um rei, nação santa em um mundo caído, estrangeiros em um território hostil. Pedro nos ensina a lidar com a perseguição, que deve ser não merecida e não revidada. Primeiro, a perseguição nunca deve ser merecida. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Que todo mal que disserem contra nós seja sempre infundado. Que não aconteça de darmos causa e motivo a nos acusarem. Ser perseguido por causa do nome de Jesus é uma bênção, mas ser perseguido por ser malfeitor, aproveitador, mentiroso, mesquinho, que glória há nisso? Segundo, a perseguição nunca deve ser revidada. Pelo contrário, a nossa reação deve ser a de Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 1 Pedro alertou os crentes da Igreja Apostólica a não se insurgir e pegarem armas contra o Império Romano, que haveria de martirizar o próprio apóstolo Pedro, autor desta epístola. O apóstolo sabia que não se paga mal com mal, só se vence o mal com bem. Ele afirmou que somos um reino de sacerdotes, e o ofício sacerdotal é interceder a Deus em favor das pessoas. Pedro sabia que a revolução de Jesus não aconteceria numa sublevação militar contra os romanos, mas na presença influenciadora desses bem-aventurados, cuja arma não é nenhum míssil, é uma grande missão de proclamar a verdade que liberta e amar os inimigos que nos perseguem. É assim que o reino ganha território, amando, servindo, vivendo para a glória de Deus, mesmo quando o preço da obediência parece alto demais. A história nos conta o resultado da estratégia do reino de Deus. Na disputa entre Roma e a igreja, quem venceu? Pedro foi um rude pescador, em uma província esquecível, dentro de um vasto império. O imperador do tempo de Pedro é o perverso Nero, o homem mais poderoso do seu tempo. E contudo, hoje, famílias dão nomes de seus filhos de Pedro, e Nero é nome de cachorro. Jesus venceu. No seu manual de ética, A Ética do Reino de Deus, Jesus nos lembra a nossa verdadeira identidade como pertencentes a Ele. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal tem por função salgar, o que traduzido teologicamente significa salvar e servir. Sim, salvar, pois o sal conserva o alimento e impede o seu apodrecimento. Ele reverte o poder da morte, que a tudo traga, trazendo corrupção e decadência. A presença do sal garante que haja um agente que detém a decomposição. Age como um antisséptico e preserva da destruição aquele bem. Sim, salvar. Mas também servir, pois o sal tempera o alimento. O sal traz graça ao que era sem graça. Confere sabor, gosto, torna palatável o que seria de outro modo insuportável. Por isso, a cultura do reino de Deus é ética e também estética. Ética, pois a nossa vida é regida por princípios e valores morais absolutos, como extensão do caráter santo do rei a quem servimos. E também estética, porque nós mostramos a beleza de Deus a um mundo de feiura e decadência, embotado pelo pecado, desfigurado pela maldade. Os insípidos são atraídos pelo sabor que despertamos. O mundo pode rejeitar nossos conceitos, mas será fisgado pela nossa alegria, paz, justiça, fidelidade. Nós somos vitrines ao mundo da beleza do Evangelho. Um casamento honrado deslumbra as pessoas. Negociantes honestos, profissionais íntegros, relacionamentos abnegados confundem e fascinam a terra. Eu lembro de estar ainda na faculdade e ver a reação dos meus amigos quando frequentavam a minha casa e viam a relação dos meus pais. Eles ficavam maravilhados. Por vezes, eu sentia minha família como uma espécie rara em um zoológico ou uma pintura exposta no museu. Porque para uma geração sem âncoras morais, deixada à deriva na tempestade da pós-modernidade, algo tão simples e belo quanto uma família que se ama é de admirar. Há algo a ser dito sobre a beleza da santidade divina que atrai o coração humano. Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos chamados a iluminar, isto é, revelar e distinguir. A luz revela, mostra o que antes estava oculto. A luz distingue, mostra a diferença entre as coisas. Ela faz distinções. Quando a luz toca, o que parecia puro brilho fica opaco, ofuscado pela glória verdadeira. A glória do mundo empalidece, enfraquece, devanece diante da luz do Senhor. Notemos, por fim, que o sal tem de estar na terra. A luz tem de estar no mundo. Portanto, é preciso manter a diferença, mantendo a presença. Não podemos nos isolar, camuflar, enclausurar. A diferença precisa ser manifestada no meio dos homens. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo não veio invalidar a lei. Ele a reposicionou, agora, dentro de nós. O reino não traz uma revogação dos decretos de Moisés. Traz um redimensionamento, um enraizamento profundo. O reino vem cumprir a promessa de Jeremias 31:33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O mandamento agora não está mais escrito em pedra. Algo externo, estranho, alheio, fora de nós. Não, a lei agora foi internalizada, introjetada no nosso coração. Esse deslocamento da aplicação da lei de algo que era exterior para algo que é interior explica porque o pecado não é apenas um fazer, mas tem a sua origem no coração, na mente. Assim, o homicida não é mais apenas o que descarrega um revólver contra alguém, mas aquele que sem motivo se encoleriza contra seu irmão, ou aquele que o insulta, enfim, aquele que desonra o seu irmão. Assim também, o adúltero não é mais apenas o que pratica o ato sexual sem ser com seu cônjuge, mas é aquele que olha para uma pessoa com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela, também a desonrou. Torna-se possível violar a lei sem ter chegado às vias de fato, sem ter praticado qualquer ação no mundo exterior, concreto. Mas isso não deve nos desesperar, porque agora também se torna possível obedecer a lei, porque o legislador mora dentro de nós. Ele nos governa, conduz o nosso pensar, sentir, fazer. Deus, em nós, nos muda de dentro para fora. Ele gera em nós a vontade de amá-lo, conhecê-lo, agradá-lo. Esconder a palavra no coração é elegê-la a fonte da nossa força e do nosso prazer. Mais do que um padrão exterior de conduta, a palavra borbulha a vida dentro de nós. O Salmo 119, verso 14, diz o salmista: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E no verso 92, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Por isso, obedecer à lei não é pesado. Pesado é o pecado, a culpa, o farisaísmo, o legalismo, a religiosidade vã. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Por quê? Porque não o carregamos sozinho. Ele, em nós, carrega-nos. E ainda no Sermão do Monte, passamos agora ao ensino do Rei Jesus sobre perdão, que ele afirma tratar-se de um duplo esforço. Qual seja? Primeiro, fazer todo o necessário para não ter nada contra ninguém. E segundo, fazer todo o necessário para que ninguém tenha nada contra nós. Vejamos, Mateus 5:21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. O reino é daqueles que continuamente mantêm limpos os seus corações. Com frequência, as pessoas nos darão motivo para nos irarmos contra elas. E nos darão motivo até para o revide, a represália, a revanche. Aí nasce a tentação de satisfazer impulsos puramente carnais, insuflados pelo adversário, que conhece o poder destrutivo que o ódio tem e deseja usá-lo para nossa ruína. Ao ler esse versículo, Jesus deixa claro: faça todo o necessário para não ter nada contra ninguém. Não deixe que o seu coração se encha de ira, a sua boca de insulto, e você desonre o seu irmão. Alguém disse com razão: a vingança é o veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. Jesus quer impedir esse autoenvenenamento. Um psicólogo referiu-se ao ressentimento como uma constelação afetiva. É um sentir, de novo e de novo, um ressentir. Não só uma emoção, mas várias: mágoa, rancor, amargura, angústia, ódio e por aí vai. Jesus não admite homicidas em seu reino. Portanto, se estamos nutrindo esse sentimento, é hora de pedir a Jesus que nos ajude a liberar esse cativo aprisionado em nossa mente para experimentarmos, nós, a verdadeira liberdade. Lembre-se que José teve dois filhos no Egito. O primeiro ele chamou Manassés: Deus me fez esquecer. Esquecer todo o mal que seus irmãos lhe haviam feito. E o segundo filho ele nomeou Efraim: Deus me fez prosperar. Na nossa vida, um sucede o outro. Apenas dispostos a esquecer o agravo sofrido, seremos livres para crescer, prosperar e receber o novo de Deus. O segundo esforço é fazer todo o necessário para que ninguém tenha nada contra nós. Mateus 5:23 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Atenção! Se preciso lutar para manter limpo o meu coração em relação a quem me fere, preciso eu mesmo lutar para não ferir ninguém. O texto deixa claro: se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra você. Se damos motivo ao que alguém tenha algo contra nós, se ferimos pessoas com palavras, ações ou omissões, então nossa oferta não terá valor perante Deus. Neste fim de ano, que nada o impeça de oferecer o melhor culto a Deus, nem de viver tudo que ele reservou para você. Se é preciso perdoar, perdoe. Mas, se é preciso pedir perdão, buscar reconciliar-se com alguém, resolva isso e fique livre para oferecer o seu melhor ao Rei. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E o 29: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus ainda está tratando, nesse código de ética do reino de Deus, a respeito dos assuntos que mais nos afetam. O sexo fora do contexto matrimonial, fora dos propósitos que Deus lhe instituiu, se torna a via da desumanização e da bestialização. Vimos isso em Davi, ao adulterar com Batseba, que não é só Batseba. Ela é uma rede de relações que Davi despreza na sua loucura. Ela é filha de Eliã, esposa de Urias, neta de Aitofel. Davi usa, manipula, pisa a lealdade de todas essas pessoas. Por isso Jesus exorta, corta o que te faz tropeçar. O reino é radical e não faz negociações. Porque este é um mal, primeiro, é um mal contra si mesmo. 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O maior agredido é você. E segundo, porque este é um mal contra o próximo. 1 Tessalonicenses 4,3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Desonrar o próprio corpo e desonrar o corpo alheio, contra isso Deus tomará vingança. Pois nós não somos nossos, nós somos feitura dele, e o mau uso dessa feitura, o uso contra o manual do fabricante, levará à perda de todas as garantias. A cultura do reino é uma cultura que honra a si, ao próximo e a Deus. No reino, é possível aprender a viver com a mão esquerda, na contramão da normalidade destrutiva do mundo. Na cultura do tempo de Jesus, o olho direito e a mão direita são funcionais. São aqueles. O olho é o que analisa, reflete. A mão é a que executa. Olho direito e mão direita. Qualquer um pensaria, como viver sem eles? Agora, Jesus diz, no reino, nós vamos pensar e fazer a partir de um jeito novo, de um jeito reino de ser. Toda decisão envolve cisão, envolve corte. Escolher algo é abrir mão de outra coisa, ou isto ou aquilo. Que cada decisão sua corte em prol da sua santificação e da sua honra. É melhor perder aqui e ganhar lá na eternidade, podar aqui e frutificar ali. A amputação não é literal, do contrário, nos faltariam olhos e mãos para cortar. O que Jesus espera dos filhos do reino é que vivam de modo diferente, olhando por uma perspectiva santa e realizando obras santas para a glória do rei. E temos nos debruçado sobre o reino de Deus, tema central no ministério de Jesus. O evangelista Mateus organizou o seu ensinamento sobre a conduta dos súditos desse reino nos capítulos 5 a 7 do seu evangelho, e nós temos tomado tempo com esse código de ética. Como vimos, o reino é do avesso, em dois sentidos. Ele é de ponta cabeça em relação aos valores mundanos e ele é de dentro para fora, em oposição à hipocrisia dos fariseus. Os religiosos apenas na feição, no exterior, enquanto os discípulos o são de coração, no interior. Por isso, a nossa justiça deve exceder a deles. Pois o que eles fazem, fazem para serem vistos pelos homens. Nós devemos fazer para cultivar íntima comunhão com Deus. Este Deus que está em secreto e vê em secreto. Ele sabe recompensar. A vida cristã, desse modo, é um fluxo que tem origem no interior e transborda para o exterior. A verdadeira piedade é agradar ao Senhor em uma intimidade profunda que busca raízes no secreto com Deus, portas adentro. E não busca ser admirado pelos homens portas afora. Deus está mais interessado em nossas motivações do que nas nossas realizações. A piedade judaica do tempo de Jesus consistia em três principais práticas: esmola, jejum e oração. A oração, o diálogo da alma com Deus. A esmola, a prática da generosidade para com o próximo. e o jejum, o exercício do autocontrole, dos instintos egoístas da própria pessoa. Os hipócritas só conhecem a vida na dimensão pública, rasa, superficial, ilusória. Eles nutrem apreço pelo verniz, pela teatralidade, longas falas decoradas e repetitivas. A relação deles com Deus não é com Deus, é com os homens, usando Deus para serem recompensados pelos homens. E Jesus vai nos mostrar que jejum cerimonial não combina com a graça visceral. Ao falar sobre o remendo novo em pano velho e deitar vinho novo em odre velho, lá em Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, Jesus argumenta o quão inapropriado é tentar costurar a nova aliança nas antigas práticas cerimoniais judaicas, os quais não comportam a realidade sobrepujante da nova aliança. O jejum da verdadeira contrição continua válido, mas o jejum que consiste em um rito mecanizado, sem sentido, sem entendimento, sem sentimento, esse não. Jesus vai falar da oração, a oração como ritual. Não, essa não vale. A oração como comunhão, sim, essa vale. A oração que expressa nossa dependência do Senhor em todas as dimensões da vida, material, emocional, social e espiritual. Elas estão representadas nas três expressões da oração ensinada por Jesus: o pão, o perdão e a tentação. O pão para atender a nossa necessidade material. O perdão para atender a nossa necessidade emocional e social. E a tentação para lidar com as nossas necessidades espirituais. A oração expressa nossa comunhão com o Pai e com os nossos irmãos, pois o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Este reino não tem aparência, mas profunda essência. Este reino não tem aspirações vãs e efêmeras, como trombetas e aplausos humanos. Ele tem aspirações eternas, que nascem no secreto e no invisível, no silêncio e no inaudível, mas que sobem ao trono da graça e de lá geram respostas do céu. E seguimos nosso estudo sobre o reino de Deus. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O reino é a prioridade do cristão, o anseio do cristão. De modo que a ansiedade pelo seu próprio sustento não combina com aquele cujo coração já está preenchido pelo Senhor. Se o nosso tesouro está no céu, o nosso coração estará lá. Mas se o nosso coração está preso aos tesouros da terra, facilmente ele é tomado por insegurança, frustração, ansiedade e medo. Afinal, o tesouro da terra pode ser roubado e está sujeito à ação da ferrugem. O tesouro do céu, por sua vez, não pode ser alterado pela ação do tempo ou saqueado por ninguém. Ele está bem seguro, como está seguro o coração investido no reino. O antídoto contra a ansiedade é cultivar um tesouro no céu. Investir seu tempo, recursos, talentos, energias, tudo no reino. Deus nos supre, provê e ama. Ao cuidarmos das coisas dele, ele cuida das nossas. Mas o coração humano é tentado por Mamom, uma entidade que Jesus nomeia para personificar o dinheiro e dar a ele um status de divindade. Como tal, reivindica nossa lealdade e serviço. O dinheiro tem a pretensão de rivalizar com Deus. Pessoas levadas pelo espírito de Mamom têm rejeitado uma vida de simplicidade para render-se a um padrão que só alimenta nossa cobiça e ansiedade. Quando o dinheiro se torna o falso Deus que ocupa nosso coração, vivemos servindo a nós mesmos. Ele nos coloca numa realidade de mercado. Tudo passa a ser mercadoria e a ter uma etiqueta. Por isso, estamos assistindo a uma precificação dos relacionamentos. Tem gente que não tem mais amigos, tem network. Todos são clientes em potencial. Tudo é comércio. É o mundo de Mamom. Tudo tem o seu preço. A boa notícia é que o reino de Deus está fora da lógica de mercado. A pobre igreja de Esmirna, Jesus disse, tu és rica. Mas a rica igreja de Laodiceia, Jesus disse, tu és pobre. Jesus dá valor às pessoas pelo que são, não pelo que têm. É preciso, em nossa vida, identificar o que realmente é tesouro. Isto é, pelo que vale a pena viver. Dinheiro não é tesouro. Muitas vezes, ele não vale tudo o que fazemos por ele. A palavra de Deus é tesouro. A família que Deus nos deu é tesouro. A igreja em que congregamos é tesouro. As oportunidades que Deus nos dá de servir são tesouros. O Senhor é o nosso maior tesouro. Por ele, vale a pena abrir mão de tudo. Afinal, o missionário Jim Elliot já nos ensinou que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Há um reino a ganhar. Por ele, nós reputamos tudo como perda. Das singelas 26 letras do abecedário em língua portuguesa, advém todo o conteúdo literário escrito disponível no nosso idioma. De apenas 7 notas musicais, advém todas as melodias do mundo. É de impressionar que de tão pequenos começos tenham sido tecidas tão grandiosas obras. O reino de Deus, nós temos visto, tem apreço pelos pequenos começos. Jesus o comparou à menor de todas as sementes, à semente de mostarda. O comparou a um fermento invisível que leveda toda a massa. Jesus comparou o reino a um tesouro escondido no campo. Hoje, quando nos aproximamos do fim do ano e começo do próximo ano, somos levados a pensar nos pequenos começos. O Senhor não se impressiona com estrondosos inícios. Jesus veio a essa terra em forma embrionária, coube dentro de um ventre. Ele foi um bebê, uma criança, um homem, e humilhou-se até a forma de cruz. O mistério do reino nos encanta e nos espanta. Algo tão grandioso pode começar de modo tão modesto? O reino de Deus é completamente diferente dos reinos desse mundo. O reino de Deus não ostenta seu poder em armas e exércitos, mas em corações quebrantados, joelhos flexíveis, mãos estendidas e pés calçados para peregrinar em terrenos hostis ao Evangelho da Paz. Falo com você, amado ouvinte, que ainda não sabe como entrar nesse reino, apenas por meio de um novo nascimento. E nascer implica diminuir, fazer-se tão pequeno a ponto de ser embrionário, ser gerado pelo Espírito. Esse apequenamento rima com arrependimento. Arrepender-se é a chave para entrar no reino. A tristeza por ofender a Deus se mistura com aversão pelo pecado e o desejo de agradar a Deus. E tudo isso forma uma cristalina resolução de viver para Deus. O que impede alguém de entrar no reino é o tamanho dessa pessoa, porque o orgulho deixa a pessoa inchada, impede a passagem. Muitos religiosos do tempo de Jesus ficaram de fora porque sua soberba, sua arrogância os agigantava. Mas publicanos e prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus, disse Jesus. Porque pecadores que se arrependem reconhecem o seu real tamanho e por isso são recebidos pelo rei. O Senhor, maior que tudo e todos, se fez pequeno por nós. Não desprezemos o dia dos pequenos e humildes começos. As coisas grandes que Deus tem para nós não parecem grandes a princípio. Mas Eclesiastes 7:8 nos garante, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. O começo parece insignificante, mas não o despreze. Não se ensoberbeça, não se agigante. Seja paciente, fique firme, persevere. O rei que veio morrer por nós voltará com grande glória para dar a cada um recompensa. Encerro com 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseverarmos, também com ele reinaremos. Eu sou a professora Glória Cruz, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, e deixo aqui o meu muito obrigada a todos que acompanharam essa jornada pelo Reino de Deus.
Estudo 93. Estudo 93.